Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, vereadora, todos que se fazem presentes aqui hoje, Padre Marilton, nosso pároco, membros do CPC, São Cristóvão, do CPP também, ex-vereador Valdemiro, enfim, a todos que já foram citados, que nos acompanham aqui hoje também através das redes sociais. Vereador Gustavo, com todo respeito, mas quando tu comentas que talvez a informação em relação aos estudos de impacto de vizinhança seja uma mentira, eu só me sinto na obrigação de responder porque semana passada eu estive aqui nessa tribuna justamente falando sobre isso. Eu tenho certeza que não foi tua intenção ofender a mim ou a qualquer vereador, mas só para a gente deixar claro o que é essa questão do estudo de impacto de vizinhança, a todos, né? A todos até que nos acompanham, para que as pessoas tenham essa informação. Acho que é nosso dever levar essa informação. Todo empreendimento, principalmente os loteamentos e condomínios, que é o que a gente mais tem falado, assim, que tem causado transtornos, a nossa lei municipal prevê que eles devem passar durante a fase de licenciamento a apresentar um estudo de impacto de vizinhança. Isso se aplica também a outros tipos de empreendimento. Mas vamos falar especificamente desses loteamentos e condomínios. O EIV, que a gente chama, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, ele é previsto no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, ele é um instrumento jurídico urbanístico e ele é previsto também no nosso plano diretor. Ele é um estudo que ele não é feito pelo corpo técnico da prefeitura, mas sim pelo corpo técnico contratado pelo empreendedor. Se tem dado o devido resultado, a gente pode sim questionar, porque o objetivo do estudo de impacto de vizinhança justamente é antecipar, prever melhor os impactos que poderiam ser causados por um empreendimento e mitigá-los. Esse é o principal objetivo. E durante esse processo de licenciamento, inclusive, esse EIV, ele é apresentado dentro do Concidades, que é o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E a prefeitura mensalmente, o Concidades, ele se reúne e ela divulga a pauta do Concidades. Eu, enquanto fui secretário de Planejamento, o secretário de Planejamento automaticamente ele ocupa a presidência do Concidades. Eu posso contar nos dedos quantas dessas sessões mensais que a gente fez que teve participação do público, e não era por falta de a prefeitura divulgar isso, né? Então a gente precisa realmente contar mais com a participação popular nesse tipo de ações que os conselhos promovem, é um momento importante. Mas, de fato, hoje isso está acontecendo. O que eu acho que nós, enquanto vereadores, eu entendo que nós temos dois papéis fundamentais, que é o de fiscalizar e o de legislar. Cabe a nós, enquanto legisladores, discutir se hoje nós temos esse instrumento e ele não está surtindo efeito, o que pode ser melhorado? A nossa lei, ela prevê, nossa lei, nosso plano diretor, ela prevê a necessidade de apresentação do estudo. O município, a prefeitura, a Secretaria de Planejamento, o Conselho Municipal pode solicitar, e isso tem acontecido, medidas mitigadoras. Então, vou dar aqui um exemplo. Recentemente foi aprovado um grande loteamento no Aimoré, quase 400 lotes. Observou-se durante esse estudo de impacto que a drenagem final, onde seria feito o lançamento desse loteamento, ela não era adequada para comportar um grande volume de água. O que que se fez? Se solicitou através desse estudo de impacto que o empreendedor ele promovesse uma melhoria na rede de drenagem posterior a um empreendimento. Então, esse tipo de ação ele vem realmente para prevenir e ele dar resultado. Talvez a nossa lei ela é falha em não dizer quais são as sanções que são aplicadas em caso de descumprimento. E isso, volto a falar, nós, enquanto legisladores, talvez a gente também tenha que discutir e propor isso junto com o executivo. Claro, claro, fica à vontade.
Ô Diego, é que não tá indo? Ô Anderson, eu falei, eu acho que muitos aqui compreenderam e o público de casa também. Eu não estou dizendo que a lei não existe. É que eu digo assim, ó, que segurança essa lei dá para o morador que perdeu tudo, que nem eu? Que segurança essa lei dá para os moradores da Antônio Fischer, que perderam seus móveis? Que segurança essa lei dá para o pessoal do Chocolate Tia Alice, que quase perdeu tudo? Então, digo, a lei existe, mas ela favorece a quem? Essa era a minha dúvida, mas eu sei que a lei existe, meu Deus, te procuro toda semana, porque eu sei que tu conhece muito, mas é isso que me deixa assim, ó. Cadê o executivo indo conversar com o pessoal da rua Adolfo Scheffer? Então, essa lei existe para quê? Né? Então, esse é o meu questionamento. Né? Obrigado.
Não, perfeito. E é justamente isso que eu comento. Assim, existe, e se há pontos que a gente precisa melhorar, cabe a nós também discutir isso junto com o Executivo. Mas só, Gustavo, né, com todo o respeito, mais para a gente passar uma régua nisso e ficar claro, né, para a população o que, que existe da forma como hoje isso acontece. Durante a semana, presidente, eu tenho recebido algumas indicações, como eu sempre tenho feito desde o início do ano, tenho buscado repassar isso diretamente para as secretarias responsáveis, por isso que normalmente nas pautas não aparece uma indicação lá do vereador Anderson, mas a gente tem, quem me acompanha sabe o quanto a gente tem rodado também para cá e para lá, buscando atender a população, e quero só citar aqui um caso que entendi como positivo. Eu acho que todos os vereadores aqui em algum momento já receberam situações de lâmpadas queimadas, né? A gente fala muito disso. Esse tipo de situação eu costumo levar direto também para a secretaria, e tive uma surpresa boa, que em algumas solicitações que eu encaminhei, foi aberto um protocolo dentro do sistema da prefeitura, recebi o retorno no dia em que foi concluído, e eu ressalto isso, embora seja algo muito simples, porque eu defendo que isso aconteça em todas essas situações. Quando a gente fala que às vezes a gente precisa ter um sistema para acompanhar essas solicitações, acompanhar a programação, vamos citar aqui a Secretaria de Obras, mas isso se aplica a todas elas, eu acho que com tantas ferramentas até de tecnologia que a gente tem hoje, a gente precisa poder avançar realmente nesse sentido, mas tive essa grata surpresa de ver que em algumas situações, alguns setores, isso já vem sendo implementado. Quanto à questão dos projetos que nós temos para votação, a questão da valorização salarial, acho que já foi bem comentado por alguns vereadores também, é só ratificar as palavras de vocês. Que bom seria se o Executivo ele pudesse dar mais do que isso, né? A gente ficaria feliz em poder aprovar, mas a gente também precisa entender toda a questão da lei de responsabilidade fiscal. E junto a isso, a gente tem dois projetos, um vai para votação hoje, o outro não, referente a aumento de vagas e criação de cargos, que vem de encontro também com a questão dos reajustes, né? Agradeço o vereador Fred e vereadora Duda pelo entendimento de vocês quanto a esse projeto que cria o cargo de assessor. Claro, a gente precisa ter um cuidado muito grande sempre na criação de cargos, porque isso implica em um custo muitas vezes fixo que não se consegue mais reverter, mas particularmente eu tenho defendido essa situação em específico porque eu percebo que é um cargo hoje que realmente ele falta dentro da administração, né? Dentro da chefia de gabinete, hoje nós temos um chefe de gabinete que ele assessora até juridicamente o prefeito, isso é importante para que a gente possa ter uma melhor gestão pública, isso é o mínimo. Dentro de uma estrutura administrativa de uma empresa eficiente, a gente tem que ter esses cargos de assessoramento para que as coisas aconteçam bem. Então, agradeço, né, o entendimento de vocês, e certamente o projeto de lei complementar 2/2025 que vai baixar para as comissões, esse a gente vai ter discussões mais amplas, que trata do aumento de vagas, e assim como a vereadora Duda comentou sobre, não me lembro o cargo agora em específico, mas comentasse talvez, por que só uma vaga está sendo ampliada, eu acho que aí a gente precisa realmente esse projeto discutir um pouco melhor. E eu particularmente defendo que muitas dessas vagas ou muitos desses cargos que a gente eventualmente venha a criar, a gente possa discutir com o Executivo mais a possibilidade de terceirização de alguns serviços, né? Foi aqui citado hoje o serviço de varredor, serviço de roçador. Eu particularmente gostaria mais de ver esses serviços sendo realizados de forma terceirizada, porque são serviços que... não estou aqui dizendo que os servidores que nós temos hoje não produzem, enfim, mas de uma forma terceirizada se consegue medir melhor essa produtividade e ter melhor uma previsão. Eu vou citar aqui um exemplo de varrição de rua. Um serviço desse prestado de forma terceirizada, a Secretaria de Obras consegue, na minha concepção, entender dentro do seu orçamento qual é o valor mensal que pode ser despendido para aquelas ações e criar um cronograma em cima disso. Quantos metros quadrados ou quantos metros lineares por mês, por semana ou por dia pode ser atendido. Então a gente consegue, com trabalhos terceirizados, ao meu ver, que tem se mostrado mais eficiente, a gente percebe diversos outros municípios indo para essa linha, se mostrado mais eficiente. Então que a gente possa também, durante a discussão desse projeto, analisar eventuais vagas que a gente poderia ter esse olhar um pouco diferente. Quero citar também, presidente, eu estive ontem na Assembleia Legislativa, participando, na verdade, de um evento, foi ontem na parte da noite, que é o programa Qualifica Mandato de Excelência. Foi uma oportunidade bacana, a gente busca participar quando tem esses treinamentos, enfim, eventos que nos tragam qualificação. E na ocasião a gente teve uma palestra com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né? Com certeza foi um momento importante, porque não é sempre que a gente consegue ter a presença de uma autoridade dessa próximo da gente, e eu acho que ele foi muito feliz em algumas colocações dele. A palestra foi mais voltada à governança pública, aos desafios que a gente enfrenta. Ela era direcionada para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos eleitos, seja por um primeiro mandato ou reeleitos, né? E trouxe alguns números, alguns indicadores que nos assustam a nível de governança pública, o que a gente vive no Brasil hoje, comparando com outros países a nível mundial ou até a nível América Latina, né? Diversos indicadores que a gente perde hoje para Argentina e Paraguai, por exemplo, que são nossos vizinhos. Então isso nos mostra o quanto a gente tem a evoluir. Obviamente que se a gente separar a nossa região, principalmente aqui no Vale do Itajaí, com certeza os nossos indicadores são melhores que a média nacional. Mas ainda assim a gente tem muito a melhorar. E destaco aqui, até para compartilhar com os demais colegas vereadores, o ministro então citou três R's que ele recomenda que nós, enquanto agentes políticos, prestemos atenção no nosso mandato, né? Que é a responsabilidade fiscal, jurídica, social, nas ações que a gente toma, nas leis, nos projetos que a gente propõe. O relacionamento, que isso é muito importante, relacionamento entre os entes públicos, entre políticos e comunidade, e principalmente o resultado, né? Porque nada disso que a gente está propondo aqui, nada disso que a gente está fazendo, que a gente está falando, vai ter valia se a gente não conseguir, de fato, entregar resultados à população. Então, só destacar essa participação, que com certeza também foi importante. No mais, seria isso, presidente. Agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite.